Let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica a par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia, bem-vindo. Somos as 3 da manhã, ainda com apenas uma representante do trio, Ana Galvão, consigo até às 10. Carla Rocha, que, enfim, ela vem contar nesta manhã, fez uma pequena cirurgia, correu tudo bem, vai estar de volta, não tarda nada. Joana Marques também, temos saudades tuas. Ela não pode saber. E não acredito que ouça a rádio a esta hora da manhã, mas temos, na verdade, está de licença de maternidade, portanto também não nos acompanha pelo menos até novembro, a altura em que ela vai regressar. Mas isto passa tudo tão rápido, portanto, não tarda nada, temos aí de volta a Joana Marques.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Hoje é o Dia Europeu Sem Carros, por isso é natural que encontre algumas das ruas da sua cidade fechadas. Isso vai acontecer. O objetivo é incentivar as pessoas a usarem outros meios de mobilidade, como, por exemplo, os transportes públicos, as bicicletas, ir a pé também é bom. E a propósito desta data, nós vamos lançar um desafio. Ele ainda não sabe, mas vamos lançar um desafio ao nosso repórter Renato Duarte. O Renato, digamos que é algo preguiçoso. Ele usa o carro para pequeníssimas distâncias. É quase que uma vergonha. Ele vai à esquina de carro. E então nós vamos hoje desafiá-lo a que venha de casa a esta estação de rádio, à sua rádio, a pé. Fazendo as contas, nós fizemos ontem as contas aqui no programa de rádio com a produção, e chegamos à conclusão que ele demoraria 40 minutos a pé para chegar à rádio. E é o que eu digo, ele ainda não sabe, mas na sua primeira intervenção aqui vou fazer-lhe esse desafio e esperar que ele o aceite, portanto que ele venha a pé até esta estação de rádio para celebrar connosco o Dia Europeu Sem Carros. Ele vai nos matar, mas vai ter que acontecer. Tenha uma excelente terça-feira e já agora digo-lhe que se está acordado, aproveite muito bem, são as nossas últimas horas de verão, estas, porque o outono chega precisamente hoje, dia 22 de setembro. Queria só apenas dizer-lhe uma coisa rápida, é que foi publicado um livro que tem muita graça, chama Saberes do Passado, é escrito por Cláudia Costa e Tiago Lucena. É já o segundo livro desta dupla. Eles são autores de um blog e o que é que eles fazem nestes livros? Pegam nas receitas das nossas avós, aquelas antigas, e compilam-nas neste livro, com receitas de higiene, beleza, blá blá. E há aqui coisas engraçadas. Só rápido, para lhe dizer que este livro já está à venda, por exemplo, óleos para a barba, assim, naturais que se podem fazer em casa, spray contra picadas de mosquito, interessante também, pó para o corpo, tónica hidratante de aloe vera. Cláudio e o Tiago têm mesmo que vir a este programa de rádio para nos falar de todas estas receitas tradicionais. 7h22, bom dia.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia, hoje é o Dia Europeu Sem Carros e por isso mesmo vamos falar com duas pessoas já a seguir. A primeira chama-se Marta e utiliza a bicicleta como meio de transporte principal, portanto ela habitualmente não utiliza o carro. Agora há aqui um dado curioso que é importante sabermos: ela é da Guarda, que é uma zona que tem muitas subidas, portanto ela investiu numa bicicleta que lhe dá uma pequenina ajuda, que é elétrica. Mesmo assim, há pessoas que acham que a bicicleta elétrica funciona com motor e não é, preciso pedalar na mesma, só que pedala de uma forma mais simples. Falamos com a Marta já a seguir para nos dar o exemplo e depois falamos com o Renato Duarte. O Renato, que é o nosso colega, repórter, a quem vamos acordar e fazer-lhe uma proposta neste dia sem carros, porque ele é a pessoa desta equipa que mais usa o carro e ele usa o carro para distâncias ridículas, coisas muito pequeninas, lá vai ele de carro. E então nós, nesta manhã, decidimos fazer-lhe um desafio que ele ainda não conhece, vai conhecer já a seguir, que é vir da sua casa até à rádio a pé. São 40 minutos a caminhar. Eu não faço ideia qual vai ser a reação do Renato, mas vamos conhecer daqui a pouco. Então vamos lá ter com a Marta.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Que todos os dias usa a sua bicicleta para ir trabalhar. Já agora ela é veterinária, vive e trabalha na Guarda. Olá, Marta, bem-vinda.
Olá, bom dia.
Está tudo bem contigo, Marta?
Tudo, tudo.
Estás
obrigada.
Estás com a tua bicicleta a esta hora já?
Neste momento já não.
Ah, não.
Já estou a caminho de outro trabalho que vai ser fora da Guarda e portanto hoje é mesmo obrigatório não ir de bicicleta.
Pois, é mais complicado. Em distâncias mais compridas tu usas o carro, mas em distâncias mais habituais do teu dia-a-dia usas sempre a bicicleta. É isso, Marta?
Sim, exatamente.
Isso significa o quê? É um percurso de quanto tempo?
Em média 10, 15 minutos, mais ou menos, de bicicleta. Mas alguns percursos, se fosse a pé, demorariam 40 minutos, por exemplo.
Ok, mas é preciso ser-se valente, porque estamos a falar de uma zona do país onde está muito frio, de facto. Tu nunca tens preguiça em andar na tua bicicleta, Marta?
Se tiver a chover mesmo muito, evito.
Sim.
Mais às vezes por não ter onde estacionar a brigada. Porque senão, às vezes, se está assim um dia de chuva intermitente, aproveito as abertas para ir bicicleta e depois para voltar.
Olha que engraçado. Oh, Marta, porque é que tu decidiste usar a bicicleta como o teu meio de transporte habitual?
Eu comecei a andar de bicicleta como desporto já em 2001. E depois estudei em Lisboa e na altura comecei a usar a bicicleta como meio de transporte, principalmente quando estava a fazer estágio. E depois daí fui continuando a usar. Aqui na Guarda eu andava a pé ou depois de bicicleta, porque há trajetos que não justifica só utilizar o carro e acaba por gastar muito mais. E como não há muitos transportes públicos, como nas grandes cidades, a opção pois é bicicleta ou a pé.
Muito bem. Olha, o que é que tu ganhas em andar de bicicleta?
Eu gosto. Portanto, para mim é divertido, eu prefiro do que ir dentro do carro para fazer pequenos trajetos quando posso. E claro que também se ganha forma física e ganha-se às vezes tempo em relação a andar a pé, lá está.
Tens uma belíssima forma física, Marta, queremos acreditar. Muito obrigada, Marta. A Marta que todos os dias anda de bicicleta, é o seu meio de transporte principal na Guarda. Bom dia, Guarda, e estamos a falar com ela. Hoje é Dia Europeu Sem Carros, portanto estamos a celebrar as pessoas que não usam o carro habitualmente. Agora vamos falar com alguém que usa muito o carro, mas de uma forma incrivelmente exagerada. Olá, Renato, bom dia.
Também não digas isso assim às pessoas, que as pessoas vão achar que eu sou um comedista. Bom dia, Ana Galvão. Mas... sabes que eu achei que hoje era o primeiro dia da minha vida, desde
sim,
que eu faço rádio, há 10 anos, que eu ia adormecer antes de entrar no ar, que eu estava aqui
não
a ouvir.
Não posso acreditar.
E estou assim quase... estou com muito sono.
Eu quero contar aos ouvintes que se juntaram agora que nós acordámos, sim, o Renato, nós acordámos-te para te fazer um desafio, Renato. Hoje é o Dia Europeu Sem Carros. Sendo que corre aqui, enfim, tu tens a fama de usares muito o carro, até em distâncias muito curtas. Nós hoje queremos, sim, fazer-te este desafio, que é celebres este Dia Europeu Sem Carros com um pequeno esforço e que venhas à rádio, pode ser? Vens,
sim,
à rádio, ok?
Sim.
Só que... espera, a pé. Pode ser?
Estás maluca.
A pé.
De transportes, não pode ser
não,
transportes públicos.
Não, tens que vir a pé. Fizemos contas, tu tens um corredor verde, ou seja, cheio de árvores da tua casa aqui para a rádio. O caminho entre Monsanto, que é assim um grande pulmão, não é? Verde aqui na zona de Lisboa.
Eu já estou aqui a pesquisar, olha.
E são 40 minutos a pé, nós fizemos as contas. Aceitas ou não aceitas o desafio? Renato?
Eu tenho de aceitar o desafio.
Vais ter,
se não és
despedido,
mas não acontece nada.
40 minutos a pé, Renato, vens cá ter. Este programa dura até às 10. Até às 10 eu quero-te cá no estúdio, a pé, Renato.
Está bem, está bem.
Está combinado?
Vamos só vestir um instantinho, pode ser, pelo menos isso, e já aí vou ter. Olha, não sei como é que isto vai correr, que eu nunca fiz isto a pé. Nunca pensei sequer que fosse
possível,
é porque tu podes ir a todo lado a pé, como
sim,
é óbvio. Mas enfim, quer dizer, é sequível, percebes? Se fosse razoável.
Ai, vai ser tão bom. E não só, e eu vou-te ligar de 10 em 10 minutos, 15 em 15, 20 em 20, para saber onde é que estás.
Nem eu esperava outra
coisa de ti,
minha querida. És tão fofa.
Então está combinado. O Renato, bom dia. Obrigada, Renato. É pelo teu bem. Eu digo Europeu claro. Sem Carros, desafio feito. Renato Duarte vem a pé até à rádio. 40 minutos a caminhar.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
No Doubt, Don't Speak, toca aqui na Renascença. Muito bom dia, boa terça-feira. Bom outono, começa hoje o outono. Bom, Carla Rocha não está por cá nestes dias, não tem estado e nós temos saudades dela e decidimos ligar para saber como é que está. Olá, Carla Rocha, bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia e obrigada por essa informação.
Nada, nós estamos...
começa o outono.
É hoje mesmo, então não houve a rádio, a senhora Carla Rocha.
Eu tenho andado mais resguardada, Ana Galvão, confesso.
Bem, estamos todos muito, muito preocupados consigo, Carla, já trato de você, já não a vejo há tanto tempo. Já perdi a intimidade.
Então... ah, que pena. Temos que recuperar isso.
Então como é que estás, Carla? Conta-nos, o que é que se passou e como é que tu estás?
Estou bem. Eu fui submetida a uma pequena cirurgia. Sim. Mas a cirurgia é pequena, mas a recuperação é grande.
Okay.
Mas quando meti nisto, e era uma coisa que eu queria muito fazer, porque no futuro vai aumentar a minha qualidade de vida. Pronto, tem a ver com dois partos que eu tive, e quem,
sim,
é mãe sabe do que estou a falar. Há coisas que acontecem quando temos crianças que depois temos que reconstituir, e não estou a falar de nada estético, estou a falar mesmo de uma questão,
sim,
de saúde. E o que aconteceu foi isso, era uma cirurgia que eu queria muito fazer, que adiei por causa do Covid, e em conversa com o médico achamos que esta altura era a melhor e que não dava mais para adiar.
E
pronto,
como é que estás?
A cirurgia era pequena,
sim,
mas eu estou aqui e sinto que cada dia que passa tenho mais saudades, mas por outro lado não estou ainda em condições de estar aí a pé de ti,
uhum,
a rir.
Só por causa disso, fosse chorar já vinhas. Carla,
exato,
mas como é que estás? Estás bem?
Estou bem. Olha, pergunta-me tudo sobre Netflix, ok?
Ah, pois
porque eu sei
é.
Quais são as séries.
Sim,
do
o que é que tens feito aí, enfiada em casa? Enfim, de estarmos enfiados em casa, sabemos já nós muito, não é? Mas como
sim,
é que têm
é
sido
verdade
os teus dias, Carla?
Olha, têm sido muito documentários, muito Netflix, tenho lido, tenho ouvido alguma rádio, tenho visto algumas notícias, mas confesso que essa não tem sido aquilo que tenho feito mais. Preciso ter a cabeça limpa e estou focada na recuperação. E quem já passou por um pós-operatório de qualquer coisa, sabe que qualquer coisa é uma vitória. Sentar na cama é uma vitória, dar três passos é uma vitória. E estou ainda neste processo. Por
então,
isso,
quando é que voltas?
Muito voltar.
Quando é que voltas?
Não sei. Vou perguntar ao meu médico sexta-feira. Depois
olha,
prometo que digo.
Mas volta antes de eu me esquecer de como é que tu és, está bem?
Que horror!
Claro.
Vais esquecer do meu nome.
Não.
Vais dizer, aquela rapariga que estava aqui connosco, Silvia, como é que ela se chamava?
Olha, as melhoras, Carla, é o que nós todos queremos.
Obrigada.
Aqui. A tua equipa de rádio espera-te de braços abertos.
Também,
e deseja-te as melhores
saudades. E queria agradecer, Ana, deixa-me só agradecer a todos os ouvintes que têm mandado mensagem, porque no início eu não disse nada, porque como te disse,
uhum,
achava que ia ser uma coisa mesmo breve.
Sim.
E muito passageira. E entretanto comecei a receber mensagens no Instagram, no Facebook, e achei que devia dizer alguma coisa. E queria agradecer às pessoas que se preocupam connosco, porque acho que isso é nobre, não é? Estamos deste lado da rádio, não nos vemos, mas há um vínculo, e acho que temos que nos lembrar disso todos os dias quando estamos aí ao microfone.
Então muito obrigada a todos e beijinhos
obrigada
para ti, Carla. Queremos de volta
beijinhos,
rápido.
Ana,
beijinhos,
saudades.
Adeus, as melhoras.
Beijinhos.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Bom dia, amanhã de terça-feira, 22 de setembro, Dia Europeu Sem Carros, desafio feito ao Renato Duarte, vir a pé hoje até à rádio. Nós fizemos a proposta, depois ligámos para saber se estava tudo bem e ele não atendeu durante largos minutos. Tememos o pior, ou que ele tinha fugido para outro país de avião, claro, obviamente, ou que te tinha acontecido alguma coisa, ou que tinhas sido assaltado, mas cá estás connosco. Renato,
não,
já estás fora de casa.
Já estou. Olha, não estou muito longe ainda de casa. Tu sabes, chama-se Casa dos Caracóis. Conheces aqui em Campolide?
Não,
perto
não conheço.
Campolide, entre Campolide
mas
e Sete Rios.
Mas é quanto tempo a pé da tua casa? Eu quero saber quanto é que andaste.
Não, é para aí uns 10 minutos.
Ah.
Eu estive ali a preparar o trajeto, parece
claro,
que vou a pé, Fátima. Estive a vestir uma roupa adequada,
claro,
uma série de coisas. Mas deixa-me só dizer, tu há bocadinho, quando me fizeste essa proposta, entre
sim,
muitas aspas, porque não é nada uma proposta, vindo de ti, é uma obrigação, tens mesmo de fazer. E o que acontece é que tu disseste aqui na antena da Renascença que seriam 40 minutos. Pois não, é uma hora e dois minutos.
São
4,8 km. Por acaso eu até ando bastante rápido,
tá,
toda
bem,
a gente me diz. Portanto,
sim,
eu acho que até vou conseguir fazer isto em menos tempo. Mas eu estou a basear-me aqui no que diz a aplicação, o Google Maps que eu estou a usar para saber o caminho, que eu nunca fiz este caminho a pé. Mas é bonito, está um dia agradável e pronto, eu acho que até me vou afeiçoar a isto e vou passar aí todos os dias para o trabalho.
Porque é que eu acho que
amanhã
isso é
és tu.
Hoje.
Amanhã és tu,
tá
vens
bem
da parede.
Está bem.
Para Benfica.
Olha, antes fazia eu do que tu, esta distância pequena, mas o que eu queria muito, queríamos muito, e sabes que um desejo meu é uma ordem, Renato, é que chegues antes das 10, por favor.
Não, chego, sem
então
problema.
Vá.
Sim.
Já te vamos telefonar para saber onde é que estás. Boa força, Renato, dá-lhe! É isso, é o pé direito e o pé esquerdo. É o pé direito e o pé esquerdo. Até já, Renato.
Já.
Boa sorte. Ele está zangado. Ele está zangado connosco. 8h27, muito bom dia. São os ABBA com Dancing Queen. Aqui estão eles. Boa semana. Olá, muito bom dia, uma ótima semana. Cá está ela, é Elisa. Ela tem uma música nova chamada Coração, que já vamos ouvir. Aliás, vamos pedir para ela cantar um bocadinho do refrão desta música. Mas antes, Elisa, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada.
Estou querida, super alegre.
Ah, bom dia. Tem que ser então logo de manhã acordar e vir para a Rádio Renascença. Só podia estar muito feliz, não é?
É, também acho que sim.
É, tem de ser.
Elisa, bem, tu tens uma história aqui curiosa. Todos nós tivemos algo interrompido por causa do confinamento, todos.
Exato.
Mas tu tiveste, digamos, não vou chamar-lhe a chance da tua vida, quero acreditar que vais ter muitas.
Espero que sim.
Claro
também.
Que sim, mas digamos que foi uma altura em que tu apostavas muito na tua vida. A Elisa ganha o Festival da Canção com Medo de Sentir, votação dos portugueses, portanto foi uma coisa assim que nós todos queríamos muito e de repente tivemos que ficar em casa. Ou seja, no momento em que tu ias arrancar, não é, e representar o país, pumba, tu ficas em casa.
Pois é.
Como é que te sentiste?
Eu nem sei muito bem, eu já disse isto várias vezes, como tudo aconteceu tão rápido, porque tivemos o festival, a final do festival, dia 7 de março, e depois logo na próxima semana já falávamos em confinamento e já falávamos em tudo estar cancelado, por isso acho que a felicidade de ter ganho o festival sobrepôs-se à tristeza de não ir à Eurovisão.
Pois.
Assim, muito rápido, o primeiro impacto foi assim esse. Mas depois, ao pensar no mas como é que seria, e ao estar a fazer o Eurovision Home Concert e Eurovision Shine a Light, que pronto, foi assim o programa de substituto do festival mesmo Eurovisão, comecei a pensar que ia ser mesmo uma experiência super diferente. E eu que vejo o festival e a Eurovisão desde muito pequena, que eu ia estar naquele palco, ia pisar aquele palco e pronto, por causa do Covid, já não há nada para ninguém.
Pois, realmente.
Fico, não vou mentir, fiquei um pouco triste, sim. Mas não quero ser egoísta ao ponto de dizer mas porquê que isto tinha de me acontecer a mim? Porque isto foi algo que aconteceu a toda a gente.
Uhum.
Toda a gente viu um sonho, ou toda a gente viu alguma coisa ser tirada de si por causa disto. Ou então, ainda pior, pessoas que tiveram isto e pessoas que passaram muito... muito mal com o que está a acontecer. Isto da Eurovisão, óbvio que é triste, mas seguir para a frente, e o que importa é ter saúde, e neste momento está tudo bem, graças a Deus. Por isso é continuar a ser positiva e a trabalhar para fazer novas coisas.
Sim, essa é a atitude. A Elisa tem 21 anos.
Sim.
Tens muitos amigos com 21 anos, com certeza, não é?
Sim.
Da tua idade. Como é que tu agora estás a encarar, enfim, tudo isto? Porque tu és muito nova, ou seja, está a apanhar-te mesmo assim em plena juventude.
Sim.
Enfim, festas, suponho, não é? Reuniões com amigos. Como é que depois tu lidaste com isso tudo, Elisa?
Por acaso, eu sou da Madeira.
Sim.
Por isso lá na Madeira as coisas estão mais
controladas.
Estáveis. Exatamente.
Sim.
E durante o verão eu costumo passar as férias lá, com a minha família e amigos, e o meu grupo de amigos, o grupo mesmo a sério, são todos madeirenses. E já somos amigos desde crianças. Algo mesmo, conhecemos todos na praia, super pequeninos, com 4 anos, a partilhar comida. Enfim, então, temos uma relação mesmo de irmãos, quase. E lá na Madeira, como isto está muito mais calmo, conseguimos até passar um verão muito tranquilo.
Uhum.
O nosso grupo não excede 10 pessoas. Por isso conseguimos fazer jantares e conseguimos estar juntos sempre na praia, que isso para nós nem gostamos de sair à noite.
Sim.
Passar o dia todo na praia, desde as 10 da manhã até às 9 da noite, é o nosso tipo de sair à noite.
Uhum. É isso.
Por isso passamos muito bem. O verão não nos podemos queixar de todo.
Elisa, tu tens música nova, chama-se A Coração. Fala-nos um bocadinho desta música.
Bem, eu fico sempre muito entusiasmada, porque este foi o primeiro tema. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu, durante o secundário, estive em Línguas e Humanidade.
Sim.
Tive literatura portuguesa. Sou assim uma devoradora de livros. Gosto imenso de ler e escrever, mas nunca tinha coragem de mostrar os meus poemas a alguém. Sempre aquela coisa de não está bom o suficiente, deixa estar, é melhor não ler, não toques no meu caderno, se faz favor. E pela primeira vez escrevi um poema e decidi mostrar a um amigo meu, que é o António Left, que co-escreveu e co-produziu este tema. E mostrei assim muito do nada, quase, do tipo, olha, tenho aqui um poema, lê, vê se gostas, se dá para fazer uma música, se não der também não é preciso dizer mais nada. E ele gostou imenso, começou logo a tocar assim os acordes e fizemos esta música muito rápido, mesmo muito rápido. Isto já tem mais de um ano, sim, já tem mais de um ano que fizemos este tema. E depois, pronto, depois é o que nós vemos aqui hoje, Não vou mentir, até já tinha ficado um pouco farta do tema durante, por estar sempre a ouvi-lo.
Pois, claro.
Mas agora, ao voltar com isto tudo e com o videoclipe e com a produção mesmo acabada e mostrar às pessoas, porque isto é como se fosse o nosso filhinho, mostrar às pessoas e dar a música às pessoas, é como se estivesse a ouvi-lo sempre pela primeira vez.
Então repara, embora a música esteja disponível em plataformas digitais, portanto é muito fácil de encontrar, hoje vai estar disponível no YouTube, de resto, há gente que ainda não ouviu, Elisa, portanto tem um ano para ti, mas é assim mesmo assim uma novidade.
Exatamente,
para muitas pessoas,
sim,
que nos ouvem,
sim,
agora. Então vá, eu pedia-te que aqui em direto cantasse um bocadinho deste coração e depois vamos ouvir, okay, a música completa.
Pode
então
ser,
vá.
Então. Posso ser o refrão?
Claro, vamos.
Okay, vamos.
Um, dois, três.
E se eu te esconder no mar, será que te vais zangar? Só te quero ver feliz, quero que gostes de mim. Não te quero afogar, só não quero mais chorar, oh coração. Não digas não a quem te quer amar.
Bem, que voz tão bonita. Olha, estou muito arrepiada. Elisa,
yes!
Maravilhosa, temos muito orgulho em ti. Mereceste ganhar o Festival da Canção. E tudo de bom para ti. Este coração que vamos ouvir agora já está disponível, é só procurar. Beijinhos, Elisa.
Beijinho.
Que te corra tudo bem, tudo, tudo, tudo. Beijinhos.
O coração sujeito complicado, tens de abrir a mão, deixar a razão.
Elisa, aqui, nas 3 da manhã com o coração. Bem bonita esta música nova que já se pode encontrar. O vídeo da música já está disponível no YouTube. Bom dia, 9h15, 8h15 nos Açores. Então vamos lá saber onde está Renato Duarte, que hoje quando o acordámos disse que nem pensar vir à Rádio AP, que era muito tempo, mas afinal conseguimos, digamos, convencê-lo, obrigá-lo, ou convencê-lo. E onde estás agora, Renato?
Não foi difícil convencer-me, não sejas
é verdade,
assim.
É verdade.
Tens de dizer a verdade às pessoas. Eu sou um rapaz que gosta de desafios. Não foi agradável, vou dizer já. É uma coisa a que eu me poderia habituar. Eu já estou quase aqui a chegar. Eu estou a chegar aqui ao Batista,
não
à Luzenda,
pode ser. Não
quando
pode
nós
ser.
Às vezes almoçamos.
Isto é,
é pertíssimo. Verdade.
Olha, eu vou dizer, quando ligámos ao Renato, ele começou a chorar e mora em muito tempo. É muito tempo. Afinal, é pertíssimo. Já cá está.
Não é pertíssimo. Eu demorei praticamente uma hora, penso eu, assim pelas minhas contas. Só que eu ando muito rápido.
Pois.
Eu tenho as pernas grandes e ando rápido. De facto, quando me proponho a fazer uma coisa, faço e pronto. Mas é como te disse, estou a chegar aqui à Alzenda, estou até a pensar, ela ainda está fechada, se não parava aqui e comia qualquer coisinha, porque isto andar
claro,
uma hora, já almoçava, já estou pronto para almoçar. Estou mesmo a chegar aqui ao estúdio. Devo dizer que fazer aqui esta parte final da segunda circular a pé, existe uma zona pedonal e não é? Uma ciclovia,
sim,
é chamada Ciclovia de Lisboa, que vai desde a Avenida de Liberdade até aqui à zona de Monsanto. É uma experiência única, um bocadinho ensurdecedora, porque este é o Dia Europeu Sem Carros, mas há muitos carros, como já percebeste também aí com o Paulo Soares, a andar por Lisboa, e portanto é uma experiência, enfim, diferente. Agora estou a subir aqui aquela última reta antes de chegar à Quinta do Bom Pastor, onde me vou encontrar contigo completamente transpirado, a pingar, espero que não te importes.
Não me importo.
Não sei se estou a cheirar bem ou se estou a cheirar mal, mas é a vida.
Não, mas estou muito contente.
Estou lançado por ti.
Porque cheguei a temer que não chegasses antes deste programa terminar, mas não,
não
vais chegar.
Não.
E estou muito feliz, estou orgulhosa. E digo-te que os carros que passam por ti, acontece-me quando vou de carro de manhã,
sim,
e te vêem a andar todo pimpão, ficam com inveja. Pensam, ah, eu gostava de ser aquele rapaz.
Olha, deixa-me dizer, Ana Galvão, um grande abraço para todas as pessoas que, vendo que eu era da Renascença, até porque estou aqui com os fones e
apitaram,
com o microfone, e eu apitando e cumprimentando, exatamente, estão a acompanhar a nossa viagem aqui esta manhã. Ai, na rádio.
Obrigada.
Este caminho que eu fiz a pé. A pé não vou fazer nunca mais, provavelmente, mas percebi que de bicicleta, por exemplo, é muito, eu estou a pensar em comprar uma bicicleta e acho que é um meio de transporte que eu vou considerar para vir até à rádio, porque de facto estão criadas as condições na cidade de Lisboa para que os ciclistas circulem em segurança.
Então depois falamos disso, mas quero que venhas. Vá, calma. Olha, tu estás agasalhadíssimo pelas fotografias, porque está frio.
Não, tenho um casaco assim leve, porque é assim, hoje começa o outono, não sei se já te disseram, às 2h e portanto convém estar prevenidos, até porque, pronto, doente é que não posso ficar.
Pois não, porque precisamos de ti, Renato.
Agora estou cansado, esta parte final está a custar mais do que o resto do caminho todo, acho eu.
Últimos metros. Vá, chega antes das 10, não desmais no caminho.
Até
já, Renato. Renato Duarte, chega a não dar danada. 9h18. Muito bom dia, uma ótima terça-feira. Precisamente por ser terça-feira, temos o Perguntei ao Vento, que é a oportunidade de os ouvintes enviarem perguntas, e o nosso sábio Daniel Leitão responde às questões. Olá, Daniel, bom dia.
Muito bom dia, Ana.
És o nosso sábio.
Sou, pá, eu nunca me tive um título tão pomposo.
Então vamos lá.
Sábio.
Perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
Bom, vamos à pergunta de hoje. A Beatriz Lopes diz que, e repara, daí a questão do sábio, o Daniel é a minha última esperança e acredito que muitos na minha situação querem ouvir os conselhos dele.
Algo está mal no mundo quando eu sou a última esperança, não é?
Não,
foi o próprio do ouvinte.
Ah, espetacular.
No fundo, eu sou aquele indivíduo que pratica medicinas alternativas a quem as pessoas recorrem quando já tentaram de tudo e ainda não encontraram a solução para as malditas enxaquecas. Não é?
Bem, mas aqui o problema, na verdade, não é dor de cabeça. Bom, pergunta a Beatriz, e atento Daniel, que ela aguarda com muita esperança a tua resposta. Okay. O que fazer com os professores cujas aulas podem fazer adormecer o Drácula sem estar num caixão com solo da sua terra natal? Portanto, são muito chatos.
Pois, primeira nota, a Beatriz percebe imenso de vampiros. Deve ser fã da saga Twilight. Até sabe como é que eles dormem, portanto também deve saber o que é que eles comem, não é?
Bem, isso toda a gente sabe, não é? Sangue humano, pelo menos nos filmes.
Não, Ana, então isso é o que eles bebem. Concentra-te, por favor.
Ai, desculpa.
Estou a começo. Ai, meu Deus. Bom, enfim. Para começar, o meu conselho para a Beatriz é: não faça nada com o professor. Pense bem na sua vida, porque isso não é capaz de lhe trazer problemas. É que da forma como a Beatriz fala, parece que já tem um plano maquiavélico para acabar com o professor, ou que até já tem mesmo o professor na bagageira do carro e não sabe como se desfazer do corpo. No fundo, é isto que se chama o corpo docente.
O corpo dormente, neste caso, que parvoíce. Coitados dos professores. Mas então o que é que pode fazer a Beatriz, sendo que com certeza faltará às aulas? Beatriz não é opção.
Claro que não, claro que não. Ao princípio pensei em formas de Beatriz tornar as aulas mais divertidas e menos maçadoras.
Sim.
Mas todas elas implicariam uma forte reprimenda do professor. Eu duvido que ele achasse piada se a Beatriz tentasse sempre adivinhar o final das frases dele ou se tentasse cantarolar uma música com algo que o professor tivesse dito. Por exemplo, o professor dizia: neste poema o autor fala das saudades, e a Beatriz, a plenos pulmões, cantava para a sala toda: que eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta quanto eu. Se era giro, era. Mas muito possivelmente seria expulsa da sala de aula.
Pois, muito provavelmente. Portanto. Olha, mas assim sendo, qual é o teu conselho, Daniel?
Olha, não podendo resolver o problema pela raiz, temos que saber lidar com os sintomas. Neste caso, a sonolência que as aulas deste professor provocam na Beatriz. A sabedoria popular sempre nos ensinou diversas formas para adormecermos naquelas noites de insónias em que não conseguimos pregar o olho. Portanto, o meu conselho para a Beatriz passa por fazer precisamente o contrário.
Mas tipo o quê? Podes exemplificar que não percebemos nada?
Claro que sim. Por exemplo, uma das formas mais populares para adormecer e que nos ensinam desde crianças é contar carneiros.
Ah.
Ora, como neste caso o que se pretende é despertar, o truque passa não por contá-los, mas por fazê-los desaparecer.
Como assim, desaparecer? Eu até tenho, que gosto muito de animais, medo de perguntar.
Pois é, a Beatriz tem que imaginar uma grande planície cheia de carneiros. E atrás desses carneiros está um grupo de caçadores de caçadeira em punha a disparar contra os carneiros. À medida que eles os vão caçando, a Beatriz pode contá-los negativamente. É, pum, menos um carneiro. Pum, menos 10 carneiros. Isto parecendo que não, desperta imenso. Não só pela contagem negativa, porque tens de estar concentrada, como o barulho das caçadeiras a disparar, não é? Pum, pum.
Super violento, Daniel. Coitados dos carneiros a serem assim massacrados apenas para que a Beatriz não adormeça.
Calma, Ana, porquê me tomas? Achas que era uma caçada só porque sim? Não, senhor. Depois da caçada, a Beatriz imagina um mega churrasco e esses carneiros são servidos ao jantar a todos os caçadores. O churrasco é outra coisa que vai despertar a Beatriz. Aquele cheirinho a barbecue abre imenso o apetite. E toda a gente sabe que ninguém consegue dormir com fome. Logo, esta fórmula é duplamente eficaz.
É, chega. Olha, a sério. Arranja outra solução, por favor, que não envolva maltratar animais.
Ok, pronto. Pensemos então em mais formas típicas de adormecer. Há quem diga que beber um copo de leite com mel ajuda. Portanto, para não adormecer, a Beatriz que experimenta um copo de café com vinagre. Agora, se sente que ainda é demasiado jovem para ter uma úlcera no estômago, tentemos antes o truque da respiração. Para adormecer, recomenda-se uma respiração profunda e calma. Para não adormecer, de certeza que inspirar e expirar o mais depressa possível ajudará. Vai manter a Beatriz e todos os seus colegas acordados, que acharão, porque acharão que ela está a entrar em trabalho de parto. Aliás, o próprio professor pode achar que a Beatriz está a ter uma crise de asma ou qualquer coisa assim e sugerir que saia da sala, o que vendo bem acaba por resolver o problema dela, não é verdade? Agora, eu pessoalmente, este foi dos temas que mais me tocou até agora, Ana. Eu estou solidário com quem adormece sem querer nas aulas. Acontecia-me imenso. Uma pessoa só acorda quando começa a cabecear, não é? Quando o queixo já bate assim no peito. Na faculdade temos chamado o Jardel de tanto de cabeçada que eu dava. É como se a cabeça estivesse a desprender-se do corpo. No fundo, é a própria cabeça a dizer-nos: eu não estou para isto. Não me interessa saber mais sobre álgebra. Vou andando, não é? Lá vou eu. E agora, aliás, só de pensar nisso, já me está aqui a dar um soninho.
Vai para a cama, vai. Olha, bons conselhos, para a Beatriz. E força nisso, Beatriz. Todos tivemos um professor assim, portanto.
Verdade, verdade.
Temos que passar por isso na vida. Muito obrigada, Daniel. Até quinta-feira. Perguntas
quinta.
Ao Daniel em daniel.leitao@rr.pt. Beijinhos.
Beijinhos.
Perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
Hoje é o Dia Europeu Sem Carros, por isso nós decidimos, eu ia dizer uma maldade, mas eu acho que foi uma coisa boa que fizemos ao Renato Duarte, o desafio de acordá-lo às 7h00 e propor-lhe vir a pé até à rádio. Segundo as nossas contas eram 40 minutos, segundo as contas do Renato era uma hora e tal.
Uma hora.
Mas aconteceu, cá estás, Renato!
Obrigado. Eu sei que tu estás a querer acabar com a minha raça, mas não vais conseguir.
De todo, porque eu acho que só te faz bem. Olha, estás com uma cara mais saudável e tudo, muito melhor, muito melhor que ontem.
Acho que sim. Tu vens da parede, agora tens esse compromisso, não é?
Está combinado.
Virás da parede a pé.
Eu juro que vou fazê-lo. Aqui em direto, deixa chegar a Carla Rocha para me ir acompanhando, porque
claro,
senão tenho que estar aqui sentada, sim, não é? Mas eu juro que venho, mas é muito mais tempo, é muito mais longe, para
não,
quem
interessa.
Não sabe e não é daqui da zona.
Mas tu
é muito
disseste
longe.
Quando eu entrei neste estúdio, ainda não estávamos no ar, eu tenho uma forma física muito melhor do que a tua.
E tenho, e posso prová-lo quando voltar. Como é que foi? Vir a pé?
Foi incrível, dói-me um bocadinho os glúteos.
Sim.
O rabo.
Quanto é que demoraste?
Assim. Demorei uma hora. Sim, sensivelmente uma hora, com algumas paragens. Eu fui documentando esta viagem no Instagram da Renascença, pode passar por lá de resto. E, mas sim, uma hora aproximadamente. Mas é um caminho muito fácil, porque eu moro ali na zona de Campo Lido e existe o corredor verde até Monsanto. E portanto, era como eu dizia há bocadinho, é muito mais fácil hoje em dia para quem anda a pé e quem anda de bicicleta circular na cidade de Lisboa. Portanto, eu aconselho de Europeu de 100 Carros, assinalado aqui nas 3 da manhã.
Então fica o desafio para toda a gente que nos está a ouvir. Não é tão complicado quanto parece.
Não, não.
E hoje vais dormir que nem um anjo.
Maluco.
Muito bem. Bem,
já
Renato.
A seguir, assim que acabar o programa, vou logo dormir.
Pensei que não ias fazer.
É sério. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Bem, com os espetáculos esgotados, portanto, vale a pena ir a correr, comprar bilhetes. Temos uma belíssima peça de teatro musical infantil, chama-se O Lago da Aventura. O ator e encenador está aqui connosco hoje, Luís Lourenço. Olá, bem-vindo.
Bom dia.
Bom dia. O que é que nos conta esta peça?
Esta peça é um musical infantil fantástico que já vai na segunda temporada, já estreou há um ano e voltou agora outra vez. E felizmente nesta fase está a ser um sucesso, que é uma coisa incrível.
Pois é.
Porque é um espetáculo maravilhoso, é musical, é cantado ao vivo, tem muita cor, tem os figurinos maravilhosos, então as crianças adoram e é muito orelhuda nas músicas.
Bom, o que é interessante é que de facto até para as crianças que têm ficado tanto em confinamento, depois chegou as férias, deixaram de ver colegas, agora de repente são presenteadas por este belíssimo espetáculo.
Sim.
Agora é preciso dizer, atenção pais, que todas as medidas de segurança estão a ser tomadas no espetáculo, há distanciamento, não todos os lugares devem estar a ser vendidos, mesmo assim tiveram espetáculos esgotados.
Sim, no Teatro Ginásio tivemos completamente esgotados, houve pessoas que queriam um bilhete e não conseguiram, e de facto no Teatro Ginásio nós temos essas medidas de segurança e em todos os sítios por onde vamos no país teremos essas regras, essas normas de segurança bem cumpridas, mas de facto tem havido muita procura e que nos surpreende muito a nível cultural. Isto é uma coisa que nos surpreende muito porque estávamos com medo se havia ou não havia público, e há muito público.
Então, e no Lago da Aventura, que é assim que se chama esta peça musical, qual é a história? Qual é a personagem com mais sucesso, que as crianças mais gostam?
É o encenador, com certeza.
Ah, claro. Já agora.
Não. Naturalmente, isto é a história da Aurora, que é uma princesa que está confinada, lá está, confinada a um nenúfar e está obrigada a estar lá por causa de uma bruxa, que é a tia, e então vai-se desenrolar toda uma história quando um sapo a consegue retirar desse nenúfar, então ela vai viajar pelos quatro cantos do lago. E é isto que vai gerar, ou onde vão surgir estas belas personagens que vão interagir com esta princesa, e depois no fim, claro, há um volto face enorme e a história acaba sempre bem, que é o que as crianças também gostam. O que é engraçado é que no início tem um pânico da bruxa e no fim as crianças querem a bruxa.
A sério?
É,
gostam
é.
Dela?
Gostam muito.
É sempre assim. Olha, Luís Lourenço, como é que vocês entretêm crianças tão pequeninas? Como é que se faz para se manterem quietas?
Antes de mais, nós temos que saber à partida entreter os pais.
Sim.
Porque se os pais estiverem entretidos, forçam um bocadinho a barra para as crianças também, sim, estarem entretidas. E depois, nós temos que perceber, também já faço musicais há muitos anos, então perceber qual é o clique da criança. Quanto em quanto tempo é que a criança tem que ser estimulada?
E, então, se e de quanto isso... em quanto? Ajuda-me, sou mãe, preciso disso em casa.
É fácil, é fácil. Nós, se formos a ver, mais ou menos de minuto em minuto, de dois em dois minutos, tem que acontecer alguma coisa que vá captar, ou uma luz que vai piscar, ou um som, e isso é engraçado que as crianças vão ficando ligadas, não é? É quase como se estivéssemos a puxar a cara da criança para o palco constantemente.
Pois.
E funciona perfeitamente.
Bom, os próximos musicais, e atenção mais uma vez, que esgota muito rápido, portanto, sim, convém ter em conta isso, sim, até porque há menos lugares, portanto compre o seu bilhete, os seus, porque isto é para a família.
Claro.
Então é dia 10 de outubro, estão em Lisboa, 25 de outubro em Cascais, 8 de novembro regressam a Lisboa e no dia 21 de novembro estão de volta à Figueira da Foz.
E sim, esta semana, sim, no dia 26 de setembro, vamos estar no Espaço Vita em Braga, sim, às 16 horas. E, portanto, apressem-se as pessoas de Braga e arredores para comprar o bilhete.
Olha que boas notícias.
Acho que é a nossa... Sim, depois só no final da temporada é que voltamos ao norte. Portanto, comprem o bilhete Espaço Vita em Braga.
É o Lago da Aventura. Há mais informações no site da Renascença. Olha, para o final, que mais tens a dizer? Como é que tu convences os pais para levarem os seus filhos a verem esta peça musical?
Olha,
o que é que de extraordinário tem?
Vão às redes da Rádio Renascença e vão ver o nosso trailer, que só pelo trailer vão ficar seduzidas. A música é, como eu disse, das músicas mais orelhudas que eu já ouvi. E a cor, o mais importante é que os pais saem e as crianças saem a falar sobre o espetáculo. Isso é o que é mais importante. E felizes. Sorriso rasgado.
E acho que acontece muito, saem todas felizes do espetáculo.
Saem, são bem pagas para isso.
Obrigada, Luís. Luís Lourenço, ator e encenador deste Lago da Aventura, com o apoio da Renascença. Pode ver as datas, onde é que vai acontecer, eu já as disse, mas pode vê-las no site da Renascença em rr.sapo.pt. Obrigada, Luís, tudo
muito
bom,
obrigado.
Para ti. When Your Heart Is Weak, Cock Robin, na Renascença, nesta manhã de terça-feira, 6 minutos para as 10, 6 minutos também para o final das 3 da manhã de hoje. Se não apanhou o programa, hoje foi muito bom, hoje foi assim. Carla Rocha não está por cá nestes dias, não tem estado, e nós temos saudades dela e decidimos ligar para saber como é que está. Olá, Carla Rocha, bom dia.
Bom dia.
Estamos todos muito preocupados consigo, Carla. Já trato de você, já não a vejo há tanto tempo. Quando é que voltas?
Vou perguntar ao meu médico sexta-feira.
Mas volta antes de eu me esquecer como é que tu és.
Que horror, claro. Vais esquecer do meu nome.
Não.
Vais dizer, aquela rapariga que estava aqui connosco, a Silvia, como é que ela se chamava?
A tua equipa de rádio espera-te de braços abertos.
Então, e deseja-te as melhores saudades.
Hoje é o Dia Europeu Sem Carros. Vamos falar com alguém que usa muito o carro, mas de uma forma incrivelmente exagerada. Olá, Renato. Nós acordámos o Renato. Nós hoje queremos fazer-te este desafio, que é celebres este Dia Europeu Sem Carros com um pequeno esforço e que venhas à rádio.
Sim.
Só que, espera, a pé, pode ser?
Estás maluca. De transportes, não pode ser,
não,
transportes.
Não, tens que vir a pé. Aceitas ou não aceitas o desafio, Renato?
Eu tenho de aceitar o desafio.
Vais
se
ter,
não
és despedido.
Mas não acontece,
sim,
nada.
40 minutos a pé, Renato. Tu vens cá ter.
Não,
este programa dura até às 10. Até às 10 eu quero-te cá no estúdio. A pé, Renato. Cá está ela, é a Elisa.
Bom dia, muito obrigada.
Estou querida. Super alegre.
Então, logo de manhã acordar e vir para a Rádio Renascença, só podia estar muito feliz, não é?
Pedia-te que aqui em direto cantasse um bocadinho deste coração.
Se eu te esconder no mar, será que te vais zangar? Só te quero ver feliz. Quero que gostes de mim.
Olha, estou muito arrepiada, Elisa. Yeah.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã.
Eu não disse que tinha sido bom, e foi bom porque o Renato cumpriu o desafio e cá está connosco no estúdio. Yeah! Estamos de volta amanhã às 7, contamos consigo. Beijinhos, boa semana e até amanhã.